passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das mais conhecidas e utilizadas árvores brasileiras. A árvore que vamos enfocar hoje produz o mais antigo remédio genuinamente brasileiro. Ele já era usado pelos índios antes da invasão dos portugueses. Estamos falando da copaíba. O nome científico é copaífera, que divide-se em algumas espécies. Todas têm em comum a produção do óleo de copaíba. Por isso, o outro nome pelo qual esta árvore foi batizada pelo povo foi pau d'óleo. Antes do Brasil ser colonizado por Portugal, o óleo de copaíba já era conhecido e utilizado por aqui. Conta a história que, observando os animais que esfregavam seus corpos no tronco da copaibeira quando estavam feridos, os índios perceberam que a árvore tinha propriedades terapêuticas. Assim, começaram a experimentar o óleo, e deu certo. Primeiro, ele serviu para combater doenças de pele e tratar picadas de insetos. Depois, para curar ferimentos dos mais variados tipos. Os índios da Amazônia aplicavam esse bálsamo no umbigo dos recém-nascidos para combater o mal dos 7 dias e untavam os seus corpos após os combates. Quando se feriam ou retornavam das lutas, os índios passavam nos seus corpos o óleo da copaíba e se deitavam sobre esteiras suspensas e aquecidas para se recuperarem e curarem seus ferimentos. Já os colonos descobriram outras aplicações terapêuticas, empregando o óleo para desinfetar as vias urinárias e respiratórias, no combate da bronquite, na prevenção e no combate do tétano e das doenças da pele, como a psoríase. Copaíba é um nome derivado do tupi-guarani, cupaíva, que significa tronco de planta. As copaíbas são árvores nativas da região tropical da América Latina e da África Ocidental. No Brasil, é encontrada na região amazônica, no Cerrado, na Mata Atlântica e na Caatinga. O óleo de copaíba é uma resina coletada através de cortes ou furos no tronco da árvore. Diversos componentes da copaíba apresentam atividade farmacológica cientificamente comprovada. Um deles é o beta-carofileno, que atua como anti-inflamatório e protetor da mucosa do estômago, solucionando problemas de azia, úlcera e gastrite. Mas o potencial do óleo da copaíba para a produção de remédios não para por aí. Estudos recentes revelam que esse óleo é indicado no tratamento de inúmeras doenças, feridas, eczemas, urticárias, furúnculos, seborreias, afecções da garganta, tosse, gripe, desinteria, incontinência urinária e corrimento vaginal. Ultimamente, o óleo tem sido testado para combater o vírus HPV, causador do câncer de colo de útero, e o mal de Chagas, que provoca lesões no tecido do coração e nos órgãos do aparelho digestivo. Pesquisadores do Instituto de Química da Unicamp chegaram à conclusão que é possível sintetizar uma substância chamada irtiosal a partir do óleo de copaíba. Segundo estudos, o irtiosal tem a capacidade de agir contra células cancerígenas, especialmente as responsáveis pelo câncer de ovário, próstata, rins, cólon, que é a parte final do intestino, pulmão, mama e também contra a leucemia. E para conhecermos a copaíba, onde ela ocorre e as suas principais características, nós vamos conversar agora com um pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
A copaíba chama-se copaífera, a que tem a maior área de ocorrência, chama-se Langsdorff, em homenagem a um grande botânico russo. Essa espécie vem do Ceará até o centro do Paraná. Só evita a região amazônica, que é substituída pela copaífera multijuga, que é a espécie que dá grande rentabilidade no Acre para a extração do óleo de copaíba.
Ah, sei. Essa que dá no Cerrado, na Caatinga...
É a Langsdorff.
Que dá na Mata Atlântica também.
Langsdorff. Não, na Mata Atlântica, praticamente na faixa litorânea, do mar até mais ou menos 60 quilômetros, é a trapezifólia, chamada de pau-óleo.
Sei.
tá?
É outra.
Outra. E no Ceará tem uma espécie endêmica com o nome de Copaífera cearensis. Mas é a Langsdorff a que tem a maior área de ocorrência. A Langsdorff só evita Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O crescimento dela é mais lento, né?
É, o crescimento dela também é irregular, né?
E agora ela dá o óleo, né? Que talvez seja o produto mais conhecido.
Há algum tempo atrás, mais ou menos, quem sabe, uns 25 anos, saiu numa revista de língua inglesa uma charge que era mais ou menos assim. A floresta era o posto de gasolina, saiu uma bomba de uma árvore e abastecia carros. Era o óleo de Copaíba.
Ah, é?
É.
Quer dizer que ele serve para pegar o óleo, esse óleo de Copaíba?
Sim, naquela região do Tocantins, ali na divisa de Maranhão com o próprio Tocantins, os barcos a motores usam o óleo bem refinado de Copaíba, põe no barco e ele funciona.
Agora, a produção desse óleo é pequena, né, por cada
árvore? Não, no Acre é grande. No Acre, inclusive, a Embrapa do Acre tem folhetos dizendo a produção, o valor, tipos assim, tonéis, sabe?
Sim.
Para a produção do óleo em escala muito comercial. A Copaífera Langsdorff já não é tão utilizada como a multijuga do Acre, no ponto de vista do óleo.
A produção é menor.
É, não há muito interesse, né?
Sim.
Eu, por exemplo, comprei lá no Parque Ver o Peso, lá em Belém, um vidrinho com óleo de Copaíba e usei muito para minha garganta.
Mas essa era de qual Copaíba?
A Copaífera Langsdorff.
Langsdorff. E as qualidades, as propriedades medicinais dessas diversas Copaíbas que o senhor citou aí?
Ah, é?
São as mesmas propriedades?
Sim, são mesmas.
Sim.
Mas justamente pela Copaíba Langsdorff ser a que tem a maior área de ocorrência, ela é mais utilizada, né?
E a forma de extração é fazer um furo na árvore?
É, você faz uma broca, faz um furo, coloca um recipiente e o óleo cai ali.
E esse furo vai em que profundidade? Vai até o centro da madeira ou não?
Justamente, tentar atingir mais ou menos até o cerne.
Até o cerne.
É.
E isso não prejudica, não mata a árvore?
Não. A morte de uma árvore só é feita através da anelagem quando faz a circunferência completa.
Quer dizer, se tirar a casca
da árvore. Se você fizer um tipo de uma pirâmide, ela fica preta na análise da madeira, mas a árvore continua crescendo.
Quer dizer que só se tirar a casca da árvore em torno de todo o tronco é que você mata a árvore.
Sim. Se você me permite, eu gostaria de fazer um relato aqui fantástico. O óleo extraído da Copaíba faz parte da medicina indígena e é citado nas descrições de viagem dos primeiros europeus que aqui chegaram.
Sim.
A primeira citação da Copaíba, por exemplo, está na carta de Petrus Martius ao Papa Leão X, publicada em 1534.
Sim.
De agradável odor, é usado como bálsamo pelos índios, que inspirados no hábito dos animais de esfregarem suas feridas no tronco da Copaíba, usam o óleo para curar feridas e tratar o umbigo de recém-nascidos. O óleo de Copaíba já constava em 1677 da farmacopeia britânica e em 1820 da farmacopeia americana.
E hoje ainda se utiliza, mas...
Sim, ele está continua, não há produtos sintéticos, né? O grande problema da extração do óleo é que com o desmatamento houve a diminuição das árvores, né?
Que é uma árvore também muito imponente, né?
Não, imponentíssima. Ela muda as folhas de uma tonalidade quase alaranjada, avermelhada, né? Então fica lindíssima. E também os tipos de casca que ela tem, né? Ela se vai se descamando, fica uma casca bem vermelha, daqui a pouco é fissurada. É uma árvore com grande apelo paisagístico e também do ponto de vista econômico, ambiental e principalmente medicinal.
E a semente dela é um feijãozinho, né?
Sim, que tem uma cor mais ou menos assim na ponta dele, como se fosse um umbigo, que é o arilo, que é vermelho, alaranjado. Aquilo é que é para atrair as aves.
Sim.
Para fazer a dispersão.
Uma espécie de uma massinha grudada.
Exatamente.
Na semente,
é o arilo de cor berrante e as aves são os principais dispersores.
Certo.
A germinação é bastante fácil.
Tirando aquele arilozinho, botando ele para germinar, germina rápido. Né?
Germina rápido.
Ela não sofre nenhum, não tem nenhuma praga?
Não,
assim,
como o cedro, do ponto de vista limitante, não. O plantio misto sempre é o mais recomendado em função da ocorrência dela na floresta, né? Embora ela rebrote bem, são raros os povoamentos puro naturais, né?
Certo.
Mas ela aceita também um plantio puro ou um plantio misto bem mais light do que o recomendado para cedro e mogno.
E qual é o ambiente preferido pela copaíba?
Bom, você veja, ela chega até a cidade de Castro, no Paraná, que dá menos 8, né?
Certo.
Ela vem do Ceará com 500 milímetros de chuva, vai até a Argentina com 2.500.
Certo.
Então ela é bastante plástico em solo e clima, bem mais do que o cedro, porque ela ocorre no cerrado forte, né?
Certo. Quer dizer, e ela dá também em regiões de cerrado, né? A terra seca, dá em mata ciliar também, né?
Sim, sim. E dá a mata atlântica em solos bem férteis.
Sim.
Bem férteis.
Tá. E a madeira dela é de boa qualidade?
Sim, a madeira dela é de excelente qualidade, né? Indicada para construção civil, coronhas de armas pela beleza, laminação, revestimento, torneados, folhas para compensado e também construção naval. É uma madeira moderadamente densa, né? Chegando de 0,6 a 0,8, né?
De 0,6 a 0,8.
Então é uma madeira bastante forte.
Sim.
Né?
Para uso externo, assim, ela não deve ser recomendável?
Não, a madeira é durável e de alta resistência, né? Em laboratório, eles conseguiram recuperar danos dos organismos marinhos, porém, estacas soterradas por 20 anos indicam que a vida média da madeira é inferior a 3 anos e meio. É o que você perguntou.
Certo.
Né? O uso externo não seria bem recomendado.
Certo. Tá bom, então. Agora, o grande, então, utilidade, né? Quer dizer, talvez a utilidade mais nobre e que talvez desse maior rentabilidade é justamente o óleo, né?
O óleo, do ponto de vista medicinal, já que ela tem um valor agregado, esses vidrinhos de óleo pode alcançar preços violentos, né?
É verdade.
É uma espécie que a madeira é boa, mas os outros produtos são muito mais vantajosos, né?
É.
Em função dos componentes fitoquímicos que essa espécie tem. E conforme aquilo que eu falei para você, aquele depoimento, desde 1530 já foi descoberta suas propriedades fitoquímicas, usada principalmente fora do Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos.
Quer dizer que aqui no Brasil ainda não se deu o devido valor, reconhecimento pela sua utilidade medicinal do óleo, né?
Justamente. O problema é que precisa de muita capacitação, né?
Certo.
Em cada cidade, escolas, colégio agrícola, agronomia, fazer palestra para mostrar de novo que nós somos riquíssimos, mas pobres porque a gente não dá valor à nossa biodiversidade.
É verdade.
Né?
Quer dizer que o senhor recomenda plantar a copaíba misturada com...
Com menos árvores.
Com menos árvores.
Pode ser até meia por árvore.
Mas a copaíba pode ser ela e outras poucas espécies.
Sim, sim.
Certo. E num espaçamento menor também, de uma copaíba para outra?
Do ponto de vista de extração de óleo, talvez o espaçamento recomendado seja o que eu uso sempre, que é o 5x5, né?
Sim.
Né?
Tá certo.
5x5. Que aí, no caso específico, não interessa o crescimento em altura, né? Ela pode abrir a copa, mas ter diâmetro, né? Se ela for plantada muito densa, ela vai crescer mais em altura, mas vai dar pouco diâmetro, ou seja, a extração do óleo vai ter problemas econômicos.
Certo. Agora, para quem está iniciando o plantio, não seria mais recomendável plantar num espaçamento menor e depois eliminar aquelas árvores que apresentem um crescimento pior, esse tipo de coisa?
É aquilo que eu sempre falo, né? Primeiro, material genético, 25 árvores. Se você não conseguir isso, talvez o sistema mínimo seja 3x3.
Certo.
3x3. Agora, se o material for já com alta variabilidade genética de 25 árvores, aí não há nenhum problema você plantar diretamente no 5x5, se você lembra. O teu certo. Interesse fundamental seria a produção de óleo.
Certo. Então tá, doutor Paulo. Acho que falamos aí bastante sobre a Copaíba.
Obrigado por tudo, viu, meu amigo?
Obrigado, senhor.
Tá, tchau.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. No próximo bloco, vamos falar sobre as queimadas que todo ano acontecem em Mato Grosso. Vamos trazer o depoimento de Francisco Bastos da Silva, um ouvinte da Rádio Senado Ondas Curtas que mora em um assentamento da reforma agrária no município de Nova Ubiratã, no norte de Mato Grosso.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.